Livro 8. Os cemitérios recebem o que lhes dão. Capítulo 1. Em que é tratado o modo de entrar no convento. Foi naquela casa que Jean Valjean tinha, como dissera Fauchelevent, caído do céu. Ele saltara pelo muro que fazia esquina com a rua Polonceau. O hino dos anjos que ele ouvira no meio da noite eram as religiosas cantando as matinas. A sala que entrevira na escuridão era a capela. O fantasma que vira estendido no chão era uma irmã fazendo a reparação. O chocalho, cujo ruído havia tão estranhamente surpreendido, era o guiso do jardineiro preso ao joelho de pai Fauchelevent. Cosette já deitada, Jean Valjean e Fauchelevent, como se viu, cearam um copo de vinho e um pouco de queijo diante de um bom fogo. Depois, como a única cama que havia ali era a que Cosette ocupava, cada qual deitou-se sobre um feixe de palha. Antes de fechar os olhos, Jean Valjean disse a Fauchelevent: "De agora em diante, preciso ficar aqui." Esta frase martelou a noite inteira na cabeça de Fauchelevent. Para falar a verdade, nenhum nem outro dormiu. Jean Valjean, sentindo-se descoberto e perseguido por Javert, entendia que ele e Cosette estariam perdidos se voltassem a Paris. Já que o novo tufão que acabava de soprar o levara àquele claustro, o único pensamento que tinha era ficar por ali. Ora, para o infeliz na sua posição, aquele convento era, ao mesmo tempo, o lugar mais perigoso e o mais seguro. Mais perigoso porque, como ali não podia entrar homem nenhum, se o descobrissem, seria um flagrante delito. E, do convento à prisão, Jean Valjean não daria mais que um passo. Mais seguro porque, se conseguisse ser aceito e fixar seu domicílio, quem o procuraria ali? Morar em um lugar impossível era sua salvação. Por seu lado, Fauchelevent não dava descanso ao cérebro. Começava por dizer a si mesmo que não compreendia nada daquilo. Como o senhor Madeleine encontrava-se ali, com todos aqueles muros? Muros de claustro não são dos que se saltam. Como é que estava com uma criança? Que criança era aquela? De onde vinham os dois? Desde que Fauchelevent estava no convento, não ouvira mais falar de Montreuil-sur-Mer e não sabia nada do que ali ocorrera. O senhor Madeleine tinha um jeito que desencorajava questionamentos. E além disso, Fauchelevent pensava: não se questiona um santo. Para ele, o senhor Madeleine havia conservado todo o seu prestígio. Apenas por algumas palavras que Jean Valjean deixara escapar, o jardineiro pensou poder concluir que o senhor Madeleine provavelmente falira e que se via perseguido por seus credores. Ou então estava comprometido em algum negócio político e se escondia. O que não desagradou Fauchelevent, que, como muitos de nossos camponeses do norte, tinha seu tanto de bonapartista. Escondendo-se, o senhor Madeleine tomava o convento como asilo, e não tinha nada de extraordinário em querer ficar ali. Mas o inexplicável, aquilo ao que Fauchelevent retornava sempre e lhe quebrava a cabeça, era que o senhor Madeleine ali estivesse, e ainda com aquela menina. Fauchelevent via-os, apalpava-os, falava com eles, mas não acreditava no que via. O incompreensível acabava de entrar em sua choupana. Fauchelevent tateava conjecturas e nada mais via de claro a não ser isto: o senhor Madeleine salvou-me a vida. Essa única certeza lhe bastava e o levou a determinar-se. Disse a si mesmo: é minha vez. E acrescentou em sua consciência: o senhor Madeleine não pensou por tanto tempo quando foi o caso de meter-se embaixo do carro para tirar-me dali. Decidiu que salvaria o senhor Madeleine. No entanto, fez-se várias perguntas e deu-se várias respostas. Depois do que ele fez por mim, se fosse um ladrão, eu o salvaria. Do mesmo modo. Se fosse um assassino, eu o salvaria. Do mesmo modo. Já que é um santo, eu o salvarei. Do mesmo modo. Mas que problema fazer com que permanecesse no convento? Diante dessa tentativa quase quimérica, Fauchelevent não recuou. O pobre camponês Picardo, sem outra escada, além de sua dedicação, de sua boa vontade e de um pouco da velha finura camponesa colocada, desta vez, a serviço de uma intenção generosa, empreendeu uma escalada sobre as impossibilidades do claustro e as rudes escarpas da regra de São Bento. Paiva Jolevin, que em toda a sua vida fora um egoísta, no fim dos seus dias, coxo, doente, não tendo mais interesse algum no mundo, achou agradável mostrar-se reconhecido. E, vendo uma virtuosa ação a fazer, atirou-se a ela como um homem que, no momento de morrer, encontrasse à mão um copo de bom vinho que jamais houvesse provado e o bebesse avidamente. Podemos acrescentar que o ar que ele respirava, já havia tantos anos naquele convento, tinha destruído a personalidade que havia nele, acabando por tornar-lhe necessária uma boa ação qualquer. Tomou, então, sua resolução, dedicar-se ao Sr. Madeleine. Acabamos de qualificá-lo como pobre camponês Picardo. A qualificação é justa, mas incompleta. No ponto em que estamos desta história, um pouco da fisiologia do pai Fauchelevent pode ser útil. Ele era camponês, mas havia sido tabelião, o que acrescentava argúcia à sua finura e penetração à sua simplicidade. Tendo, por diversas causas, sido mal sucedido em seus negócios, de tabelião passou a carroceiro e operário. Mas, apesar das pragas e das chicotadas, ao que parece, necessárias aos cavalos, restava nele algo de tabelião. Tinha certo espírito natural. Ele não falava eu tem nem nós tem, e conversava, coisa rara na aldeia. E os outros camponeses diziam dele, ele fala meio igual a um homem de chapéu. Fauchelevent, efetivamente, era de uma espécie que o vocabulário impertinente e leviano do século passado denominava meio burguês, meio aldeão, e que as metáforas, caindo dos castelos sobre as choupanas, etiquetavam como um pouco rústico, um pouco cidadão, pimenta e sal. Fauchelevent, apesar de muito provado e muito desgastado pela sorte, espécie de pobre velha alma gasta, era, todavia, um homem de primeiro ímpeto e muito espontâneo, qualidade preciosa que impede o homem de ser mau. Seus defeitos e vícios, pois alguns tivera, estavam à superfície. Em suma, sua fisionomia era das que se saem bem junto ao observador. Aquele velho rosto não tinha nenhuma das desagradáveis rugas do alto da fronte que significam maldade ou estupidez. Ao romper do dia, tendo pensado exaustivamente, pai Fauchelevent abriu os olhos e viu o Sr. Madeleine sentado em seu feixe de palha, olhando Cosette dormir. Sentou-se na cama e disse: agora que o senhor está aqui, como vai fazer para entrar? Essa frase resumia a situação e despertou Jean Valjean de seu devaneio. Os dois homens puseram-se a deliberar. Antes de tudo, disse Fauchelevent, vão começar por não colocar os pés fora deste quarto, nem a pequena nem o senhor. Um passo no jardim e estamos fritos. Está certo. Senhor Madeleine, tornou Fauchelevent, o senhor chegou em um momento muito bom, quero dizer, muito ruim. Uma das freiras está muito doente. Isso fará com que não olhem muito para o nosso lado. Parece que ela está para morrer. Fazem as orações das 40 horas. Toda a comunidade está dispersiva. Isso as entretém. A que está partindo era uma santa. Na verdade, aqui todos somos santos. A grande diferença entre mim e elas é que elas dizem nossa cela e eu digo meu quartinho. Haverá a oração pelos agonizantes e depois a oração pelos mortos. Por hoje, estaremos tranquilos aqui, mas não respondo por amanhã. Mas, observou Jean Valjean, esta choupana fica aqui na reentrância do muro, escondida por uma espécie de ruína, e tem as árvores. Ela não é vista do convento. E digo mais, as religiosas nunca se aproximam daqui. Então, disse Jean Valjean, o ponto de interrogação que acentuava este então significava: parece-me que podemos ficar escondidos aqui. Foi a esse ponto de interrogação que Fauchelevent respondeu: mas existem as pequenas. Que pequenas? Perguntou Jean Valjean. Quando Fauchelevent ia abrir a boca para explicar a frase que acabara de dizer, um sino deu uma badalada. A religiosa morreu, disse ele. É o dobre. Fez sinal a Jean Valjean que escutasse. O sino deu uma segunda badalada. É o dobre, senhor Madeleine. O sino vai continuar de minuto em minuto durante 24 horas, até a saída do corpo da igreja. Sabe, elas brincam. No recreio, basta que uma bola corra para que elas venham para cá. Apesar das proibições, procurar e bisbilhotar em tudo. São os diabos, aqueles querubins. Quem? Perguntou Jean Valjean. As pequenas. O senhor seria descoberto bem depressa. Logo gritariam, olhem, um homem! Mas hoje não há perigo, não haverá recreio. O dia será inteiramente de preces. Está ouvindo o sino? Como eu lhe disse, uma badalada por minuto. É o dobre. Entendi, pai Fauchelevent. Também há internas. E depois pensou, estaria resolvida a educação de Cosette. Fauchelevent exclamou, ora, se há meninas... E como gritariam em volta do senhor? E como fugiriam? Aqui, ser homem é como estar empestado. Bem vê que me prendem um chocalho à perna, como fariam a um animal feroz. Jean Valjean devaneava cada vez mais profundamente. Este convento seria nossa salvação, murmurou ele. Depois disse, elevando a voz, sim, o difícil é ficar. Não, disse Fauchelevent, é sair. Jean Valjean sentiu o sangue refluir ao coração. Sair? Sim, senhor. Para entrar, é preciso sair. E depois de deixar passar uma badalada do dobre, Fauchelevent prosseguiu. Não podem encontrá-lo aqui dessa forma. De onde teria vindo? Para mim, o senhor caiu do céu, porque eu conheço. Mas para as religiosas, é preciso que se entre pela porta. De repente, ouviu-se um toque bastante complicado, de um outro sino. Ah, disse Fauchelevent, é o sinal para as madres vocais. Elas vão para o capítulo. Quando alguém morre, sempre se reúnem em capítulo. Ela morreu ao levantar do dia. Em geral, morre-se ao levantar do dia. Mas será que o senhor não poderia sair por onde entrou? Veja, não é para causar-lhe um problema, mas por onde o senhor entrou? Jean Valjean ficou pálido. A simples ideia de voltar àquela rua terrível o fazia estremecer. Saíam de uma floresta cheia de tigres e, uma vez fora dali, imaginem um conselho de amigo que lhes diz para ali retornar. Jean Valjean imaginava a polícia inteira ainda fervilhante pelas ruas, agentes em observação, sentinelas por toda parte, punhos horríveis estendidos para o seu colarinho, talvez Javert em um canto do cruzamento. Impossível, disse ele. Pai Fauchelevent, pense que caí das nuvens. Mas acredito nisso, acredito, replicou Fauchelevent. O senhor nem precisa me dizer isso. O bom Deus o pegou em suas mãos para olhá-lo de perto. Depois deve tê-lo soltado. Só que queria colocá-lo em um convento de homens, mas enganou-se. Ouça, mais uma badalada. Essa é para avisar o porteiro que deve prevenir a câmara para que esta previna ao médico dos mortos, para que ele venha ver que há uma morta. Tudo isso é a cerimônia da morte. Elas não gostam muito dessa visita, as boas freiras. O médico não acredita em nada. Ele levanta o véu. Às vezes levanta também outra coisa. Como desta vez mandaram avisar o médico depressa? Que será que está vendo? Sua pequena continua dormindo. Como se chama? Cosette. É sua filha? Como quem diria? O senhor seria seu avô? Sim. Para ela, sair daqui será fácil. A minha porta de serviço dá para o pátio. Bato, o porteiro abre. Levo meu cesto nas costas, a pequena está lá dentro. Eu saio. Pai Fauchelevent sai com o cesto. É simples. O senhor diz para a menina ficar bem quieta. Ela estará bem coberta. Posso deixá-la o tempo necessário na casa de uma boa amiga, vendedora de fruta surda, que mora na rua Chemin Vert, onde tem uma caminha. Gritarei em seus ouvidos que é uma sobrinha minha e que fique com ela até amanhã. Depois, a pequena voltará com o senhor. Vou fazer com que entre. Será necessário. Mas, e o senhor, como vai fazer para sair? Jean Valjean, balançou a cabeça. Pai Fauchelevent, ninguém pode me ver. Essa é a questão. Dê um jeito de fazer-me sair como Cosette, dentro de um cesto e coberto. Fauchelevent coçava a ponta da orelha com o dedo médio da mão esquerda. sinal de sério embaraço. Uma terceira badalada desviou o assunto. É o médico dos mortos indo embora, disse Fauchelevent. Ele olha e diz, está bem, ela está morta. Depois que o médico visa o passaporte para o paraíso, o serviço funerário manda um caixão. Se for uma madre, as madres a colocam dentro. Se for uma irmã, as irmãs a colocam dentro. Depois disso, eu fecho. Isso faz parte da minha jardinagem. Um jardineiro também é um pouco coveiro. O caixão é levado a uma sala inferior da igreja que se comunica com a rua e onde não pode entrar mais homem algum além do médico dos mortos. Eu não conto como homens, nem a mim, nem aos que levam o caixão. É naquela sala que eu fecho o caixão. Depois eles vêm pegá-lo e toca cocheiro. É assim que se vai para o céu. Trazem uma caixa em que não há nada e a levam de volta com alguma coisa dentro. Assim é um enterro. Um raio de sol horizontal iluminava o rosto de Cosette, ainda adormecida. A boca vagamente entreaberta, parecendo um anjo bebendo luz. Jean Valjean se pôs a contemplá-la. Já não ouvia Fauchelevent. Não ser ouvido não é motivo para alguém se calar. O bom e velho jardineiro continuava sossegadamente a falar da mesma coisa. O lugar onde as enterram é o cemitério Valgirard. Dizem que vão extinguir esse tal cemitério Valgirard. É um cemitério antigo, fora dos regulamentos, que não tem uniforme, que vai ser aposentado. É pena, porque era cômodo. O coveiro de lá, pai Mestienne, é meu amigo. As religiosas daqui têm o privilégio de serem levadas a esse cemitério ao cair da noite. Há uma ordem expressa da prefeitura que lhes concede isso. Mas quantos acontecimentos desde ontem? Madre Crucifixion morreu e pai Madeleine está enterrado, disse Jean Valjean, sorrindo tristemente. Fauchelevent fez a frase ter outro sentido. Caramba, se o senhor estivesse de fato aqui, seria um verdadeiro enterro. Uma quarta badalada soou. Fauchelevent tirou rapidamente a joelheira com o chocalho do prego e atou-a ao joelho. Desta vez é para mim. A madre prioreza me chama. Senhor Madeleine, não se mexa e espere por mim. Há algo de novo. Se estiver com fome, ali tem vinho, pão e queijo. E saiu da choupana dizendo, estou indo, estou indo. Jean Valjean o viu apressar-se pelo jardim tão rápido quanto sua perna coxa permitia, olhando de passagem para o seu meloal. Menos de 10 minutos depois, pai Fauchelevent, cujo chocalho afugentava as religiosas por onde passava, batia de leve em uma porta e uma voz agradável respondia, para sempre, quer dizer, entre. Essa porta era do locutório, reservado ao jardineiro para as necessidades do serviço. Esse locutório ficava contíguo à sala do capítulo. A prioreza, sentada na única cadeira que havia no locutório, esperava Fauchelevent. Capítulo 2. Fauchelevent em presença de dificuldades. Parecer agitado e preocupado é particular, em ocasiões críticas, a certos caracteres e a certas profissões, principalmente aos padres e aos religiosos. No momento em que Fauchelevent entrou, essa dupla forma da preocupação estava impressa na fisionomia da prioreza, que era a encantadora e sábia senhorita de Blemer, madre inocente, geralmente alegre. O jardineiro fez uma saudação tímida e permaneceu na entrada da cela. A prioresa, que rezava as contas de seu rosário, levantou os olhos e disse, ah, é o senhor, pai Fauvent. Essa abreviatura fora adotada no convento. Fauchelevent refez sua saudação. Pai Fauvent, eu mandei chamá-lo. Aqui estou, reverenda madre. Tenho algo a lhe dizer. E eu, de minha parte, disse Fauchelevent com uma audácia da qual interiormente tinha medo, também tenho algo a dizer à reverendíssima madre. A prioresa o olhou. Ah, o senhor tem alguma comunicação a fazer-me? Uma súplica. Bem, então fale. O bom Fauchelevent, estabelião, pertencia à categoria dos camponeses desembaraçados. Uma certa dose de ignorância hábil é uma força. Não se desconfia dela, e ela traz vantagem. Havia pouco mais de 2 anos habitando o convento, Fauchelevent dera-se bem na comunidade. Sempre solitário, mesmo enquanto não se ocupava com sua jardinagem, não tinha outra coisa a fazer senão ser curioso. À distância, como estava de todas aquelas mulheres de véu que o envoltavam, não via diante de si mais do que uma agitação de sombras. À força de atenção e perspicácia, conseguira revestir de carne todos aqueles fantasmas, e aquelas mortas para ele tinham vida. Ele era como um surdo, cuja visão se alonga, e como um cego, cuja audição se apura. Aplicara-se em diferenciar o sentido dos diversos toques com êxito, de modo que o enigmático e taciturno claustro não tinha nada de secreto para ele. Aquela esfinge contava em seus ouvidos todos os seus segredos. Fauchelevent, sabendo de tudo, tudo ocultava. Nisso consistia sua arte. Todo o convento o julgava estúpido, grande mérito em termos de religião. As madres vocais o estimavam. Era um curioso mudo, inspirava confiança. Além disso, era regular, só saía por causa das necessidades evidentes do pomar e da horta. Essa descrição de comportamento era apreciada. Nem por isso deixara de tagarelar com dois homens. No convento, o porteiro, que sabia as particularidades do locutório. No cemitério, o coveiro, que sabia as singularidades das sepulturas. De modo que tinha, acerca daquelas religiosas, uma dupla clareza, uma a respeito da vida, outra a respeito da morte. Mas ele não abusava de nada. A congregação gostava dele. Velho, coxo, não vendo coisa alguma do que se passava no convento, provavelmente um pouco surdo. Quantas qualidades! Dificilmente seria substituído. O bom homem, com a segurança de quem se sente estimado, iniciou, dentro da prioreza, uma conversa típica de camponês, bastante prolixa e muito profunda. Falou longamente de sua idade, de suas enfermidades, da sobrecarga dos anos que agora contavam em dobro para ele, das crescentes exigências do trabalho, do tamanho enorme do jardim, das noites em claro, como aquela última, por exemplo, em que precisara cobrir os meloeiros por causa da lua. E acabou chegando no seguinte, que tinha um irmão, a prioreza fez um movimento, que já não era novo, segundo o movimento da prioreza, mas um movimento tranquilo, que, se estivessem de acordo, esse irmão poderia vir morar com ele e o ajudar. Era excelente jardineiro. A comunidade tiraria bom proveito de seus serviços, melhores que os dele próprio. Que, por outro lado, se não admitissem seu irmão, como ele, mais velho, se sentia cansado e insuficiente para o trabalho, seria obrigado, com muito pesar, a ir embora. E que seu irmão tinha uma neta que ele traria consigo e seria educada na graça de Deus ali no convento e que talvez, quem sabe, um dia viria a ser uma religiosa. Quando ele terminou de falar, a prioreza interrompeu a passagem do rosário por entre seus dedos e lhe disse: o senhor poderia, de agora até à noite, arranjar uma barra de ferro? Para quê? Para servir de alavanca. Sim, reverenda madre, respondeu Fauchelevent. A prioreza, sem acrescentar uma palavra, levantou-se e entrou na sala vizinha, que era a sala do capítulo, onde provavelmente estavam reunidas as madres vocais. Fauchelevent ficou só. Capítulo 3. Madre Inocente. Um quarto de hora, aproximadamente, se passou. A prioreza retornou e voltou a sentar-se na cadeira. Os dois interlocutores pareciam preocupados. Vamos resumir o melhor que pudermos o diálogo que se seguiu. Pai Fauvan, reverenda madre, conhece a capela? Ali eu tenho um lugarzinho de onde ouço a missa e os ofícios. Já entrou alguma vez no coro para fazer algum trabalho? Duas ou três vezes. É preciso que erga uma pedra, pesada, a laje do pavimento que fica ao lado do altar. A pedra que fecha a galeria, sim. Eis uma ocasião em que seria bom haver dois homens. A madre Ascension, que é forte como um homem, o ajudará. Uma mulher nunca é um homem. Mas só temos uma mulher para ajudá-lo. Cada um faz aquilo que pode. Não é porque Dom Mabilon dá 417 epístolas de São Bernardo e Merlonus Horstius dá apenas 367 que vou desprezar Merlonus Horstius. Nem eu tampouco. O mérito está em trabalhar de acordo com suas forças. Um claustro não é um canteiro de obras. E uma mulher não é um homem. Meu irmão é que é forte. Além disso, o senhor terá uma alavanca. É o único tipo de chave que serve nesse tipo de porta. A pedra tem uma argola. Passo a alavanca por ela. E a pedra está colocada de modo a girar como um pivô. Está bem, reverenda madre. Abrirei a galeria. E as quatro madres cantoras estarão presentes. E quando a galeria estiver aberta, terá de fechá-la novamente. Só isso? Não. Dê-me suas ordens, reverendíssima madre. Fauvan, confiamos no senhor. Eu estou aqui para fazer de tudo. E para calar sobre tudo. Sim, reverenda madre. Quando a galeria estiver aberta, torna a fechá-la. Mas antes, o que, reverenda madre? É preciso descer por ali uma outra coisa. Fez-se silêncio. A prioreza, após um movimento do lábio inferior, que parecia exprimir hesitação, quebrou o silêncio. Pai Fauvan, reverenda madre, o senhor sabe que morreu uma madre esta manhã? Não. Então não ouvi o sino. Não se ouve nada no fundo do jardim. Verdade. Mal distingo minha campainha. Ela morreu bem no começo da manhã. E, além disso, esta manhã o vento não soprava para os meus lados. Foi Madre Crucifixion, uma bem-aventurada. A prioreza calou-se, mexeu os lábios por um momento, como se fizesse uma oração mental, e retomou. Há 3 anos, apenas por ter visto Madre Crucifixion rezar, uma jansenista, senhora de Bethune, tornou-se ortodoxa. Ah, sim, agora eu ouço dobre, reverenda madre. As madres levaram-na para a Câmara das Mortas, que dá para a igreja, sei. Homem nenhum, além do senhor, pode nem deve entrar naquela câmara. Cuide bem disso. Seria o cúmulo que um homem entrasse na Câmara das Mortas. Certamente, hein? Certamente. O que está dizendo? Digo certamente. Certamente o quê? Reverenda madre, não estou dizendo certamente que, estou dizendo certamente. Não entendo. Por que diz certamente? Para falar com uma senhora, reverenda madre. Mas eu não disse certamente. A senhora não disse, mas eu digo para falar com uma senhora. Nesse momento soaram 9 horas. Às 9 horas da manhã, e a qualquer hora, bendito e louvado seja o Santíssimo Sacramento do altar, disse a prioreza. Amém, respondeu Fauchelevent. As horas soaram a calhar, pondo fim àqueles certamente. É provável que, sem isso, a prioreza e Fauchelevent não saíssem jamais daquele labirinto. Fauchelevent enxugou a testa. A prioreza fez um novo murmúrio interior, provavelmente sagrado. Depois ergueu a voz. Em vida, Madre Crucifixion fazia conversões. Depois de morta, fará milagres. Ela os fará, respondeu Fauchelevent, acertando o passo e se esforçando para não tornar a vacilar. Pai Fauvan, a comunidade foi abençoada na pessoa da Madre Crucifixion. É certo que não é dado a todo mundo morrer como o cardeal de Berulle, rezando a Santa Missa, e exalar a alma a Deus pronunciando essas palavras. Ha igitur oblationem, que significa... que vos entregamos. Mas, mesmo não alcançando tamanha aventura, Madre Crucifixion teve uma morte muito preciosa. Esteve consciente até o derradeiro instante. Falava conosco e depois falava com os anjos. Fez-nos suas últimas recomendações. Se o senhor tivesse um pouco mais de fé e pudesse ter estado em sua cela, ela teria curado sua perna apenas tocando-a. Ela sorria. Sentia-se que ela ressuscitava em Deus. Houve um pouco de paraíso nessa morte. Fauchelevent julgou que aquilo era uma oração que terminava. Amém, disse ele. Pai Fauvan, devemos fazer a vontade dos mortos. A prioreza passou entre os dedos algumas contas de seu rosário. Fauchelevent estava calado. Ela continuou. Consultei sobre essa questão vários eclesiásticos que, trabalhando em Notre-Seigneur, se ocupam do exercício da vida clerical e tiram daí um fruto admirável. Reverenda Madre, ouve-se bem melhor o dobre daqui do que lá no jardim. Além disso, é mais que uma morta, é uma santa, como a senhora, Reverenda Madre. Ela dormia em seu caixão havia 20 anos, com expressa permissão do nosso santo padre Pio VII, o que coroou Bonaparte. Para um homem hábil como Fauchelevent, a recordação era inoportuna. Felizmente, a prioreza, completamente voltada a seus pensamentos, não o ouviu e continuou. Pai Fauvent, reverenda madre, São Deodoro, arcebispo da Capadócia, quis que fosse escrito em sua sepultura só esta palavra, ácaros, que significa verme da terra, e fizeram-lhe a vontade, não é verdade? Sim, reverenda madre. O bem-aventurado Mezzocane, abade de Aquila, quis ser enterrado sob a forca, o que foi feito, é verdade. São Terêncio, bispo do Porto, na embocadura do Tibre, pediu que gravassem na pedra da sepultura o sinal que se colocava na cova dos parricidas, na esperança de que os passantes cuspissem em seu túmulo. Isso foi feito. É preciso obedecer aos mortos. Assim seja. O corpo de Bernard Guidonis, nascido na França, perto de Rochambeau, foi, como ele ordenara e contra a vontade do rei de Castela, conduzido à igreja dos dominicanos de Limoges, embora Bernard Guidonis tivesse sido bispo de Tuy, na Espanha. Alguém pode dizer o contrário? Não é isso, reverenda madre. O fato é atestado por Planta Vitae de La Fosse. Outras contas do Rosário ainda foram rezadas silenciosamente. A prioreza retomou. Pai Fauvent, Madre Crucifixion será sepultada no caixão em que dormia havia 20 anos. É justo. É uma continuação do sono. Então deverei fechá-la naquele caixão. Sim. E deixaremos de lado o caixão das pompas? Exatamente. Estou às ordens da reverendíssima comunidade. As quatro madres cantoras irão ajudá-lo. A pregar o caixão? Para isso não preciso delas. Não. A descer o caixão. Descer aonde? A galeria. Que galeria? Sob o altar. Fauchelevent sobressaltou-se. A galeria por baixo do altar. Por baixo do altar. Mas o senhor vai estar com uma barra de ferro. Sim, mas levantará a pedra com a barra por meio da argola. Mas é preciso obedecer aos mortos. Ser enterrada na galeria sob o altar da capela. Não ir para solo profano. Permanecer morta no mesmo lugar onde em vida costumava orar. Foi esse o voto supremo de Madre Crucifixion. Ela nos pediu isso, quer dizer, ordenou. Mas é proibido. Proibido pelos homens, ordenado por Deus. E se vierem a saber? Temos confiança no Senhor. Oh, eu sou como uma pedra do seu muro. O capítulo está reunido. As madres vocais que acabo de consultar e que estão deliberando decidiram que Madre Crucifixion seria enterrada, conforme seu desejo, em seu caixão, sob nosso altar. Imagine, Pai Fauvent, se acontecessem milagres por aqui, que glória em Deus para a comunidade. Os milagres saindo dos túmulos. Mas, reverenda madre, se o agente da Comissão de Salubridade, São Bento II, em matéria de sepultura, resistiu a Constantino Pogonato. No entanto, o comissário de polícia, Schönademer, um dos sete reis alemães que entraram na Gália durante o Império de Constâncio, reconheceu expressamente o direito dos religiosos de serem enterrados em religião, isto é, debaixo do altar. Mas o inspetor da prefeitura, o mundo não é nada perante a cruz. Martinho, 11º general dos cartuchos, deu essa divisa à sua ordem. Dois pontos. A cruz se mantém imóvel enquanto o mundo percorre o espaço. Amém, disse Fauchelevent, imperturbável nesse modo de sair de embaraços todas as vezes que ouvia latim. Qualquer auditório serve para quem ficou calado por tanto tempo. No dia em que o retórico Gimnástoras saiu da prisão, tendo na cabeça grande número de dilemas e silogismos, parou diante da primeira árvore que encontrou, fez-lhe um longo discurso, fez grandes esforços para convencê-la. A prioreza, habitualmente sujeita à barreira do silêncio e com o seu reservatório a transbordar, levantou-se e exclamou com uma loquacidade de represa aberta. À minha direita tenho Bento, à minha esquerda Bernardo. Que Bernardo é esse? É o primeiro abade de Clairvaux. Fontaines, na Borgonha, é uma terra abençoada por tê-lo visto nascer. Seu pai chamava-se Tesselin e sua mãe Alette. Bernardo começou por Citeaux para terminar em Clairvaux. Foi ordenado abade pelo bispo de Chalon-sur-Saône, Guilherme de Champeaux. Teve 700 noviços e fundou 160 mosteiros. No concílio de Sens, em 1140, derrotou Abelardo, Pierre de Bruys e Henri, seu discípulo, e uma outra espécie de devotos que chamavam de apóstolos. Confundiu Arnaud de Bresse, fulminou o monge Raul, o matador de judeus, dominou em 1148 o concílio de Reims, fez condenar Gilbert de La Pourrée, bispo de Poitiers, fez condenar Eon de La Toile, sanou desavenças entre príncipes, esclareceu o rei Luís o Jovem, aconselhou o Papa Eugênio III, regulamentou o templo, pregou a cruzada, fez 250 milagres em sua vida, 39 em um único dia. Que bento é este? É o patriarca de Monte Cassino, o segundo fundador da santidade claustral. É o Basílio do Ocidente. Sua ordem produziu 40 papas, 200 cardeais, 50 patriarcas, 1.600 arcebispos, 4.600 bispos, 4 imperadores, 12 imperatrizes, 46 reis, 41 rainhas, 3.600 santos canonizados. E dura há 1.400 anos. De um lado São Bernardo, do outro o agente de salubridade. De um lado São Bento, do outro o inspetor de higiene pública. O Estado, a higiene pública, as pompas fúnebres, os regulamentos, a administração. Será que conhecemos isso? Alguns passantes ficariam indignados de ver como nos tratam. Não temos nem mesmo o direito de dar nosso pó a Jesus Cristo. Sua salubridade é uma invenção revolucionária. Deus subordinado ao comissário de polícia. Assim é esse século. Silêncio, Fauvin.